Pensa Brasil. Band News FM dando sequência à série de entrevistas Pensa Brasil, eleições 2018. A gente está conversando com representantes de associações, federações de vários setores da economia brasileira para entender quais são as expectativas e as prioridades de mudança para o país nos próximos meses, nos próximos anos. Hoje a gente recebe o presidente da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, Luiz Antônio França. Queria agradecer a presença do senhor.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes para falarmos um pouquinho do futuro do nosso país.
Eu queria começar perguntando que mudanças a Abrainc considera prioritárias para o país nesse momento, tendo em perspectiva a economia, melhoras na economia que a Abrainc espera.
A Abrainc, ela olha o futuro do Brasil como todos os brasileiros estão olhando. A nossa situação no Brasil, em termos de diagnóstico, ela é muito clara. Então, o que eu vou comentar com vocês é algo que muito provavelmente todos vocês sabem e já até experimentaram dentro das suas casas. Por exemplo, primeiro tópico, redução de gastos. Isso é uma coisa fundamental para a gente ter um país organizado. Para nós termos uma ideia do que aconteceu no Brasil de 2002 até 2017, isso é muito interessante. A arrecadação líquida média de 2002 a 2017 foi de 3,5% ao ano. Ou seja, eu gostaria aqui de fazer um paralelo. Você que trabalha ou que tem sua empresa, se você tiver uma retirada e que essa retirada aumenta 3,5% ao ano, o que você tenta fazer do lado das suas despesas, do lado dos seus gastos? A resposta, eu imagino que ela seja muito clara e óbvia. Você não vai gastar mais do que aquilo que você recebe. Pois bem, no Brasil, o que aconteceu de 2002 a 2017 é que o gasto médio por ano foi de 5,1%. Ou seja, muito mais do que se arrecadou. Quando a gente volta para o âmbito da família, como eu estava comentando, o que acontece com uma família que tem mais gastos que despesas? Ela acaba entrando em um problema, ela pode até gerar uma insolvência familiar, certo? E é muito importante também, quando a gente vai analisar os pontos que a gente tem a trabalhar para reduzir as despesas, geralmente nós olhamos o quê? Quais são as despesas mais altas que nós temos? No caso do Brasil, quando nós olhamos em termos de gastos, e nós olhamos o maior gasto que existe hoje, é o gasto com os benefícios à Previdência. Hoje ele representa 43% do total da arrecadação. Tem outro gasto também que é bastante forte, é o gasto com as pessoas da máquina administrativa, que representa 22%. Ou seja, nós estamos falando que o Brasil, a família Brasil, ela gasta 65% do que ela ganha nessas duas rúbricas. Pois bem, o que é mais óbvio fazermos? Nós precisamos reduzir estes gastos. Portanto, é eminente que, para o futuro deste país, nós trabalhemos a reforma previdenciária. Assim também como a gente trabalhe na redução dos gastos com o pessoal. Essas duas coisas são fundamentais para a gente começar a colocar o Brasil em um equilíbrio.
E como o setor imobiliário, o setor de incorporadoras, sente as mudanças da economia? Porque a impressão que a gente tem é que todo o setor ligado à construção civil é um dos primeiros a sentir quando as ondas de crescimento ou de estagnação começam.
O setor de construção civil, ele tem uma representatividade muito grande em relação ao PIB brasileiro. Ele chega a atingir, em relação ao PIB brasileiro, um volume de 6% em relação ao PIB brasileiro. Portanto, é um setor muito importante em relação ao PIB brasileiro. O que aconteceu de 2013 para 2017, em termos práticos e em termos indo direto as pessoas que sofreram foram os trabalhadores. Os trabalhadores só no setor de incorporação perderam emprego e foram 1,2 milhão de empregos perdidos pelos trabalhadores no setor de incorporação. A isso deve-se adicionar aquelas pessoas que trabalham na cadeia produtiva, ou seja, o cimento que nós compramos, obviamente, caiu a nossa velocidade de vendas, diminuiu drasticamente a compra de insumos, como cimento, como vidro, como tijolo e tudo mais. Então nós temos um outro grande volume de pessoas que ficaram desempregadas em função desta queda de atividade na nossa cadeia de fornecedores.
A associação já enxerga uma melhora? Eu estava olhando as projeções, né, feitas pela Associação Brasileira de Incorporadoras, e uma expectativa de crescimento nas vendas de imóveis em 2018 de 15%, e se esse patamar fosse alcançado, chegaria aí ao mesmo nível de vendas registrado em 2014, antes da crise se agravar. Essa expectativa existe?
Este é um fenômeno bastante interessante, porque essa estatística, ela traz junto dois segmentos da nossa indústria, o segmento de média e alta renda e o segmento de baixa renda, o chamado programa do governo Minha Casa Minha Vida. O que vem acontecendo nos últimos anos é que o segmento de baixa renda, ele vem crescendo, e o segmento de média e alta renda, ele vem diminuindo drasticamente. Grande parte dos empregos que eu comentei anteriormente, que foram perdidos pelos trabalhadores, vem do segmento de média e alta renda. O segmento de baixa renda, ele é um segmento muito importante para o Brasil. Ele incluiu 3,7 milhões de famílias que passaram a ter uma moradia digna. Isso corresponde, para nós termos uma ideia, 7,5% da população brasileira. E a gente não deve parar por aí. O próximo questionamento é: qual que é o déficit ainda que temos no Brasil, no segmento de baixa renda? Nós ainda temos um déficit enorme no Brasil, da ordem de 7 milhões de residências no segmento de baixa renda. Mas o nosso mercado, ele não se restringe só a um segmento, ele se restringe, que é o baixa renda. Nosso mercado, ele se compõe do média, alta renda e baixa renda. E o média renda, ele sofreu drasticamente o problema da crise brasileira e, se você me permitir, ele teve um outro sofrimento muito importante, porque em todo o mercado, em qualquer lugar do mundo, você precisa ter segurança jurídica. E no segmento de média renda, nós estamos passando por um problema seríssimo da segurança jurídica, que é as pessoas devolvendo os seus imóveis quando eles ficam prontos. Isso, para o incorporador, é algo que você vende o imóvel, mas você, na verdade, a melhor frase é: eu vendo e não sei se vendi, porque ele pode ser devolvido. Nós não vemos este fenômeno em nenhuma indústria no Brasil. Nós não vemos esse fenômeno na indústria automobilística, nós não vemos esse fenômeno na indústria de televisão, na indústria de linha branca, uma pessoa adquirindo um bem e depois devolvendo esse bem e querendo o dinheiro de volta. Então, há no Brasil que, para o próximo governo, ainda para este governo, que é fundamental, que a gente resolva o problema da segurança jurídica com relação às devoluções de imóveis que foram comprados na planta e, até serem entregues, nós sofremos essa devolução. O nome correto desta devolução no mercado chama-se distrato. E esse ponto é muito importante também para que o nosso segmento, ele, como um todo, ele volte a crescer.
A gente está conversando com o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras, Luiz Antônio França. Daqui a pouquinho a gente conversa, faz mais um bloco dessa conversa, mais uma entrevista da série Pensa Brasil, especial eleições 2018. Band News FM dando sequência à série de entrevistas com presidentes, representantes de associações de diferentes setores da economia brasileira. Série Pensa Brasil, especial eleições de 2018. Hoje a gente recebe o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras, Luiz Antônio França. Obrigada mais uma vez. Queria retomar um pouquinho do que a gente estava falando no primeiro bloco. O senhor falou, inclusive, dos diferentes segmentos, dos imóveis.
voltados para os consumidores de baixa renda, de média renda, de alta renda. Quando a gente pensa em bom ambiente de negócios, no geral, quando a gente fala, né, bom ambiente de negócios, a gente está pensando uma coisa mais macro, bom ambiente para o investimento, para as empresas conseguirem funcionar, mas a gente pode trazer um pouquinho esse bom ambiente de negócios também para o micro, então para o consumidor conseguir se organizar, já que ele está diretamente relacionado ao setor imobiliário?
Sem dúvida nenhuma. Para nós termos um bom ambiente de negócio em um país, é necessário que a gente tenha uma economia estável e com crescimento sustentável. E a consequência de ter uma economia estável e olhando para um crescimento sustentável é nós termos um baixo nível de desemprego no país e, consequentemente, teremos um baixo nível de taxa de juros. Isso não é invenção, isso ocorre nas nações mais desenvolvidas e que têm suas economias controladas e que já observaram durante anos crescimentos sustentáveis. Quando nós temos este ambiente para o comprador de um imóvel, ele tem a segurança de adquirir o seu imóvel, ele tem a segurança de tomar uma decisão importante na sua vida. A aquisição do imóvel, ela é uma decisão muito importante para qualquer família. Por quê? A aquisição do imóvel representa um dos maiores investimentos que as famílias fazem ao longo de suas vidas. Portanto, ela tem que ser feita bem pensada e com um cálculo muito bem feito com relação ao comprometimento da renda versus as parcelas que eles têm que pagar quando essas pessoas financiam os seus imóveis. E é importante saber que a maioria das pessoas adquire seus imóveis financiados. Então, dois pontos básicos para o comprador são baixo nível de desemprego e taxas de juros adequadas ao ambiente econômico. E também a segurança jurídica. Conforme eu falei no bloco anterior, hoje nós temos um grande problema da segurança jurídica, que é a devolução dos imóveis e o distrato.
Eu ia perguntar justamente sobre o ponto que o senhor tocou dos juros. Quando o governo atua nas taxas de juros e nas regras de financiamento, isso tem impacto direto no setor?
Mundialmente, nós temos alguns pilares de crescimento no setor. Com relação à taxa de juros, sempre que a taxa de juros começa a descer abaixo dos dois dígitos e você tem um baixo nível de desemprego, nós verificamos um aumento do consumo por moradias, por imóveis. Isto é um fenômeno mundial. Portanto, a gente tendo um ambiente adequado no Brasil, nós não temos dúvida que nós seguiremos a tendência dos outros países no mundo todo.
Eu queria entrar um pouquinho na questão das políticas de habitação. Essa é uma preocupação que deve entrar aí nos planos de governo dos candidatos, né? Aliás, entrou no plano de governo de muitos dos candidatos à presidência da República. Queria perguntar como o setor imobiliário conversa com as políticas de habitação. O setor também pensa políticas nesse sentido, no sentido de políticas públicas, além do consumo privado dos imóveis?
Nós pensamos e nós trabalhamos no baixa renda. E como eu disse anteriormente, dentro do baixa renda, nós já entregamos 3,7 milhões de unidades, certo? Quando a gente considera mais ou menos 4 pessoas morando em cada unidade, nós vamos ter aquele número que eu comentei no outro bloco, que nós estaríamos atendendo 7,5% da população brasileira em moradia digna. O que é muito importante quando a gente olha esse segmento, ele tem uma geração média de impostos também importante, ou seja, ao retorno para o governo, esse segmento ele gera da ordem, na média anual, de 15 bilhões de reais ano. Portanto, ele é um segmento aonde nós vemos na cadeia de impostos um grande benefício para o governo também, além dos empregados que vão trabalhar nessas obras. Esse segmento de inclusão social, eu diria que o programa Minha Casa e Minha Vida, ele é um benchmark mundial. É um dos segmentos que realmente, quando a gente olha o mundo inteiro, o Brasil fez um programa de muito sucesso, certo? Sucesso porque nós conseguimos atender a uma população carente, essa população carente, ela paga as suas prestações e nós temos uma maneira de trabalhar que foi desenvolvida, que nós utilizamos recursos do Fundo de Garantia do Trabalhador, ou seja, o trabalhador recolhe o dinheiro dele no Fundo de Garantia, e em contrapartida, ele pode também adquirir o seu imóvel com recursos oriundos do Fundo de Garantia. Isso foi a mola propulsora do programa Minha Casa e Minha Vida no Brasil, e que tanto sucesso ele tem dado. Portanto, quando nós discutimos a continuidade deste programa, que é muito importante nós entendermos que a matriz de funding para o sucesso do programa habitacional brasileiro, ela vem de recursos do Fundo de Garantia, ou seja, do FGTS.
Para terminar, eu queria falar sobre expectativas. A gente falou um pouquinho das projeções para esse ano de retomada das vendas de imóveis. Que projeções e expectativas a Associação Brasileira de Incorporadoras tem para os próximos anos no Brasil?
Para os próximos anos, a nossa expectativa, ela ainda não pode ser traçada. Qualquer expectativa que seja traçada hoje, ela é prematura. Nós vamos ver, sim, um crescimento significativo nos próximos anos, se o próximo governo atuar na redução dos gastos, ou seja, na reforma da Previdência, redução da máquina pública, privatização de algumas empresas, segurança jurídica e manutenção da legislação trabalhista que seja adequada, o que é muito importante. E tem uma preocupação também, que muito se fala de reforma tributária. O que nós temos visto da reforma tributária é uma simplificação tributária, que é muito importante, traz benefícios. Mas, além da simplificação tributária, o ideal é que a gente tenha uma redução da carga tributária. E a redução da carga tributária, ela só poderá vir através da redução dos gastos. Portanto, você tendo redução de carga tributária, nós vamos ter uma economia mais pujante. Eu acho que o governo não perderá, porque haverá uma redução, mas haverá um aumento do volume. E o aumento do volume tende a mais do que compensar, tá certo? Qualquer trabalho que se faz na redução de carga tributária. Portanto, nós temos uma grande preocupação com o que está sendo falado como reforma tributária. Eu diria o seguinte: é excelente, mas é uma redução de tributos, aglutinar vários tributos num tributo só. Isso já existe em vários lugares do mundo. É um bom caminho, mas o ideal é que nós tenhamos um programa que, ao longo do tempo, nós possamos ir reduzindo a carga tributária no Brasil. Quando nós comparamos a carga tributária do Brasil com outros países, ela é bastante elevada. E quando nós comparamos ainda em outros países os benefícios que o cidadão recebe de volta, como segurança, escola e educação e saúde, nós percebemos, tá certo, que nós ainda temos um gap muito grande, inclusive para atender a nossa população. Somente com educação e saúde nós vamos formar as novas gerações brasileiras. Educação é algo fundamental no Brasil. Investimento em educação é um investimento que às vezes muito se reluta, pois o benefício do investimento em educação, ele não vem no curto prazo, ele vem de uma a duas décadas. E este é o investimento que nós precisamos fazer também na população brasileira, não menos importante que saúde, mas fundamental para termos futuras gerações, futuros líderes neste Brasil.
Queria agradecer a presença do presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras, Luiz Antônio França. Obrigada mais uma vez por participar dessa série de entrevistas Pensa Brasil, especial Eleições 2018.
Muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos os ouvintes.